Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, o Sr. Alan de Menezes, agradecer-lhe a presença. Como sabe, Sr. Presidente, a sua audição foi objeto de um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Na sequência da audição do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, da Região Autónoma dos Açores, bem como do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Praia da Vitória, e nesse âmbito, a propósito da matéria sobre a base das lajes, nós iremos seguir a grelha habitual em que o grupo parlamentar requerente numa primeira ronda terá 3 minutos, o Sr. Presidente da Câmara terá igual tempo para responder e depois seguiremos a ordem dos respectivos grupos parlamentares também nessa primeira ronda. Poderá haver uma segunda ronda depois, mediante inscrição dos grupos parlamentares, e por isso, sem mais delongas, iríamos iniciar os nossos trabalhos e eu passava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, do Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também, brevemente, depois passarei a palavra aos meus colegas. Queria apenas saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Alan Menezes, e também dar-lhe as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do PS. O conjunto de audições que nós aqui temos feito tem sido de grande utilidade para ver de que forma é que o Governo agiu ou não agiu em todo este processo, e é isso que temos vindo com estas audições a apurar de uma forma muito mais concreta e muito mais precisa perante uma situação que no terreno já se faz notar, já tem os seus efeitos na vida cotidiana em termos económicos e sociais. Eu passaria, dando-lhe as boas-vindas, passaria a palavra ao meu colega Carlos Enes.
Posso? Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Câmara de Angra, nas audições que foram feitas aqui ao Sr. Presidente do Governo Regional e ao Sr. Presidente da Câmara da Praia da Vitória, confirmou-se o que tem sido dito por vários sectores da opinião pública portuguesa, ou seja, que o Governo da República não tem sido firme e resoluto face à posição que foi assumida pelos Estados Unidos da América em relação à base das lajes. Esta atitude hostil, como afirmou o Presidente Vasco Cordeiro, deve ser ponderada numa revisão do acordo de cooperação, pois aqui também está em causa a dignidade no relacionamento entre os dois países. Esta atitude de adiamento das respostas a dar aos problemas que se sentem no terreno continua a verificar-se com as recentes declarações da Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, a doutora Berta Cabral, ao dizer que Portugal está a aguardar que os Estados Unidos informem sobre os planos para a utilização das infraestruturas. Ora, quem consulta a imprensa constata que já há informação suficiente veiculada por entidades americanas e que foi tornada pública. Inclusivamente, já foram publicados mapas onde estão assinaladas as áreas que não interessam aos norte-americanos. O essencial, portanto, já é conhecido, como tem vindo a ser revelado pelo Presidente da Câmara da Praia, que acusou inclusivamente a doutora Berta Cabral de abandonar os Açores para defender outros interesses. Ele conclui que é a estratégia do Governo da República, estou a citar, para esconder a sua incapacidade em negociar e enfrentar o seu amigo, entre aspas, americano, e para esquivar-se a assumir responsabilidades. Ora, apesar de todas estas, enfim, divergências, eu acredito que ainda há espaço para se obter algum consenso em torno de questões fundamentais relacionadas com a base das lajes. E feita esta introdução, passaria então rapidamente às questões que tinha que lhe colocar. Tem sido referido com frequência que o problema da base das lajes é anterior a 2011 e, paralelamente, têm sido feitas críticas ao Governo Regional, que teria estado inerte até então. Na qualidade de ex-secretário regional do Ambiente, pergunto que diligências tomou para chamar a atenção para o problema da poluição que se verifica na Ilha Terceira. Na qualidade de membro do Governo Regional, recorda-se de iniciativas que tenham sido tomadas pelo Governo para colocar este assunto das lajes na ordem do dia? Outra questão, o Governo Regional foi confrontado recentemente com um requerimento no qual se pede para se esclarecer os motivos da dissolução de uma comissão técnica criada em 1997 para acompanhar o desmantelamento de infraestruturas militares. Eu pergunto se tem, se nos pode explicar as razões que levaram a que tenha sido dissolvida essa comissão. Finalmente, quanto aos problemas da contaminação dos solos, eu pergunto se ela também atinge o Conselho de Angra, nomeadamente na zona do Cabrito, dado que aí se situa uma zona de captação de água para o consumo público. E eram estas as questões que eu tinha a colocar-lhe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava o Sr. Presidente da Câmara para responder. Tem 5 minutos para responder.
Muito obrigado. Bom, eu começaria por uma questão talvez de um bocadinho mais genérica de enquadramento na questão, começando pela questão ambiental, porque as perguntas estavam centradas sobre isso, dizendo que a base das lajes funciona naquele sítio desde 1943 com uma configuração que se foi alterando ao longo do tempo, mas que teve sempre uma missão essencial, que foi o fornecimento de combustíveis. Como é natural numa estrutura que fornece combustíveis, seja nas lajes ou noutro lugar qualquer, e em particular num período em que as questões ambientais não tinham, enfim, não mereciam a mesma atenção que hoje merecem, ao longo de todos estes anos, estamos a falar de mais de 7 décadas, pois foram naturalmente acontecendo múltiplos derrames e foram sendo abandonados múltiplos materiais que com o passar do tempo se transformaram em problemas. A questão essencial e aquela que na altura em que eu era Secretário do Ambiente, mais alertou o Governo, tinha a ver com derrames de combustíveis. Em particular, derrames de combustíveis num oleoduto que liga o Porto da Praia à base das Lajes. Para aqueles que não conhecem, portanto, há uma estrutura relativamente linear entre um porto que é essencialmente um terminal petroleiro, há um oleoduto que liga esse porto a um conjunto de reservatórios que estão mesmo nas imediações da cidade da Praia da Vitória e depois outro oleoduto que se prolonga desses reservatórios até o interior da base e que serve para abastecer os aviões e servia também para abastecer uma central elétrica que durante perto de 60 anos funcionou à entrada da base e que era a central elétrica que abastecia de energia elétrica à base. Ao longo dessa linha foram detectados múltiplos derrames, alguns de grande gravidade, ou seja, grandes volumes derramados, o que levou que, por volta de 2007, 2008, o Governo Regional tivesse decidido pedir ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil que passasse também a fazer um acompanhamento técnico dessa situação e que elaborasse relatórios sobre a questão. Esses relatórios foram elaborados, são relatórios com grande detalhe e com grande qualidade técnica, e estão disponíveis, aliás, eu não, sem querer interferir com o trabalho da vossa comissão, diria que aqui ao lado, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, estão informação preciosa sobre esta questão e informação abalizada e acompanhada por análises técnicas feitas por empresas credenciadas e por entidades credenciadas. Esses relatórios, de facto, vieram revelar a existência de duas grandes zonas de derrame, uma à entrada da base, que afeta essencialmente um aquífero relativamente superficial e que não tem nenhum uso nesta altura, e outra próxima dos reservatórios, ou seja, mesmo à entrada da Praia da Vitória, junto a um lugar chamado Paúl, essa sim mais profunda e que penetra uma estrutura geológica chamada o aquífero basal da ilha, que é a mais complexa. Mas o aquífero basal tem uma estrutura radial, ou seja, corre do centro da ilha para a costa e, portanto, isto acontece muito perto da costa, ou seja, não compromete. Análises feitas a todas as estruturas de captação de água existentes na zona nordeste da ilha revelaram que nenhuma das estruturas neste momento apresenta qualquer traço de contaminação. Não se detectou nada que indiciasse que a qualidade da água estava em perigo. Contudo, existem estas duas zonas, foi iniciado um processo de limpeza e de acompanhamento que ainda decorre e, portanto, este trabalho não está terminado. Aliás, não estará terminado com certeza ao longo de talvez da próxima centúria, porque estamos a falar de uma estrutura geológica complexa e, portanto, não é algo que se resolva de um momento para o outro. Portanto, é um trabalho em curso. E o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, tanto quanto é meu conhecimento, continua a fazer esse acompanhamento. Portanto, a informação, uma resposta concreta e devidamente, cientificamente e tecnicamente comprovada, deve vir do Laboratório de Engenharia. E foi essa a iniciativa essencial do Governo. Em relação a outras infraestruturas, havia várias outras áreas a suspeita de poder haver contaminação. Foram analisados todos os relatórios norte-americanos disponíveis e nada de relevante havia, havia pequenas coisas, como acontece em qualquer sítio industrial, portanto, havia múltiplos outros pontos em que há suspeita, mas obviamente que aí o conhecimento da informação é um conhecimento em segunda mão, porque veio via os norte-americanos. E também gostaria de lembrar que o Governo Regional não se relaciona diretamente com os Estados Unidos, portanto a informação vinha via Força Aérea Portuguesa, via Ministério da Defesa, chegava ao Governo Regional e, portanto, aquilo que nós sabemos é aquilo que o Governo da República também sabe e sabe-o em primeira mão. Mas, aqui, tanto quanto era do meu conhecimento, nada de notável existia. Passando à questão da comissão que existiu e foi extinta. Essa comissão foi criada especificamente para acompanhar o desmantelamento de dois grupos de reservatórios de combustível. Durante a Guerra Fria, começando nos anos 60, os Estados Unidos, com medo de um eventual bombardeamento da base, resolveram dispersar os tanques de combustível para outras zonas da ilha e criar um oleoduto que liga as lajes ao interior da ilha, um gás chamado Cabrito. E criaram essencialmente três grandes núcleos de tanques de combustível dispersos, este tem cerca de uma dúzia, talvez uns 15 km de comprido, e os tanques foram dispersos em três áreas, para não ficarem perto uns dos outros, por razões estratégicas. Um deles, o mais afastado, é o do Cabrito, havia um outro nas Fontinhas e havia um outro numa zona intermédia chamada Pixeleiro. Nessa altura, os Estados Unidos resolveram desativar essa estrutura, que era a mais perigosa do ponto de vista de contaminação da ilha, porque penetra profundamente no território da ilha. E essa comissão foi criada especificamente para acompanhar esse trabalho de desmantelamento. E os tanques foram desmantelados, foram retirados os tanques de Cabrito, foram retirados os tanques do Pixeleiro, foram retirados os tanques das Fontinhas. Contudo, e a comissão extinguiu-se naturalmente, porque o trabalho que lhe estava, digamos, de acompanhamento que lhe estava destinado, também por aí terminou. Contudo, e agora esta é a questão que me parece muito relevante para o que se passa hoje, uma parte do trabalho não foi feita, ou seja, foram desmantelados os tanques, mas não foi retirado do solo o oleoduto que os ligava. Ou seja, neste momento, as bases em betão de alguns destes tanques permanecem soterradas, o que não tem mal nenhum, nem tem qualquer gravidade, nem qualquer interesse, mas um oleoduto que começando no Cabrito, percorria estes tanques com cerca de uma dúzia de quilómetros, ou mais, 12, 15 quilómetros, continua enterrado no solo. Os Estados Unidos já por diversas vezes anunciaram a sua intenção de o remover, até hoje não o fizeram. E essa é uma das questões do ponto de vista ambiental mais gravosas que existem, não pela dimensão, porque obviamente estamos a falar de um tubo, que pode ter algum combustível, não terá grande combustível, mas mais pela questão da localidade em que ele se encontra. Terminando, para cumprir o tempo que já foi ultrapassado, dizer-vos que em relação à última questão, ou
não
seja...
Não há problema, Sr. Presidente.
Então, nesse caso, alongar-me aí um bocadinho mais com a permissão do Sr. Presidente. E dizer, portanto, voltando então um pouco atrás, em relação a esta questão do pipeline, ou do oleoduto, do Cabrito, pois é de facto importante que ele seja removido. No ano passado, os Estados Unidos adjudicaram a sua remoção a uma empresa local. Essa remoção acabou por não avançar, não sei bem as causas, provavelmente por algo que surge recorrentemente nestas questões, que é também o entendimento com a Força Aérea Portuguesa, porque é a Força Aérea Portuguesa, ou o Ministério da Defesa, através da Força Aérea Portuguesa, quem acaba por autorizar estas obras, e portanto esta obra não foi feita. Portanto, neste momento, no Cabrito, ir à última questão, que já fica no Conselho de Angra, portanto este oleoduto penetra parte da Praia da Vitória, mas penetra no território do Conselho de Angra, no Cabrito o que está lá é a base, duas bases em betão dos tanques que lá existiram, e o dito cujo oleoduto que permanece enterrado. Nós, Câmara de Angra, fazemos o acompanhamento regular da qualidade da água do Cabrito, e até hoje nunca não apareceu qualquer traço que fosse indiciador da presença de hidrocarbonetos ou de quaisquer metais, ou seja, de qualquer coisa que tivesse a ver com isto. E também aproveito para dizer que, felizmente, as nascentes do Cabrito têm uma cota ligeiramente superior à dos antigos tanques, e como sabem, a água não corre para cima, portanto, a probabilidade de haver contaminação a partir dali é pequena, embora haja umas outras estruturas abandonadas mais acima, que eram os antigos paióis da base, que também por razões de segurança tinham sido dispersos pela ilha e que estão também abandonados, eram paióis de guarda de munições, que estão aí poderiam haver alguns metais, mas até hoje não apareceu qualquer traço nas águas da ilha. Terminando, portanto, e resumindo a questão, a missão da dita cuja comissão cumpriu-se, com o desmantelamento dos três conjuntos de reservatórios que existiam na altura, e a partir daí os Estados Unidos, aquilo que é do meu conhecimento, que resolveram que os outros tanques, que são agora chamados South Tank Farm, ou, que é que fica na entrada da praia, continuam a ser necessários e não foram demolidos. Portanto, não havia mais nenhuma infraestrutura para demolir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos dar sequência aos nossos trabalhos, passando aos restantes grupos parlamentares. Eu queria apenas informar os senhores deputados que a ideia desta presidência interina é que não sejamos tão rigorosos com os tempos como é habitual nesta comissão, sobretudo em benefício do tema que estamos a tratar. E, portanto, queria apenas dar nota disso, embora, evidentemente, haja uma grelha e a grelha seja para cumprir desejavelmente. Passava a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Ponte, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, é um gosto cumprimentá-lo e dar-lhe as boas... Não é só por isso, não é apenas por isso, mas é um gosto, como compreenderá, estando aqui na bancada do PSD, poder cumprimentar o Presidente da Câmara da minha cidade e, por conseguinte, é um duplo prazer, além de ser um amigo, é também o Presidente da Câmara da minha cidade e, por conseguinte, fico muito satisfeito por isso e queria cumprimentá-lo em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dando-lhe as boas-vindas a esta audição. Senhor Presidente e Senhor Presidente da Câmara, esta questão que hoje aqui o traz é uma questão que tem merecido os deputados eleitos pelos Açores em especial, como seria de esperar, mas de todos os deputados aqui na Assembleia da República, uma preocupação muito grande que vem de resto, como aqui já tive a ocasião de referir noutras circunstâncias, eu não trago nenhum papel escrito para ler, mas tenho uma ideia de que... Desde 2009, como aqui já referi anteriormente, desde 2009 que esta questão pelo menos vem sendo tratada por sucessivos governos, não apenas por este governo, mas pelo governo até que antecedeu o atual governo, de forma a que todos os governos da República e todos os responsáveis políticos tinham sobre ela uma preocupação muito grande. Procurou-se sempre à volta desta questão gerar o consenso possível, tendo noção da dimensão e do impacto que ela tem numa pequeníssima economia da Ilha Terceira, impacto que tem em termos sociais e impacto que tem em termos económicos também, e, por conseguinte, tem-se tentado que, entre o Governo da República, entre os governos regionais, entre o Governo Regional, neste caso, e as autarquias locais, que haja aqui a melhor compreensão possível, por forma a minimizarmos uma situação que nós sabemos que vai ter algum efeito negativo no desenvolvimento da nossa comunidade e no bem-estar da sua população. Fazer disto uma questão de luta partidária, uma questão de disputa política, não me parece sensato, não me parece avisado, nem sequer me parece útil para a população que nós aqui representamos e que pretendemos defender, e estou convencido que todos nós pretendemos defender essa população com o melhor dos nossos empenhos, com o melhor do nosso esforço e secundando questões que me parece que devem ser acessórias ao essencial do problema que aqui nos traz. A intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo foi para mim de uma utilidade extraordinária e agradeço-lhe por isso também, quer pelo seu teor científico, que não seria de esperar outra coisa que de Vossa Excelência, mas também pela tranquilidade que ela traz relativamente a matérias que muitas vezes são, penso que são, enfim, objeto de algum aproveitamento ignorante, perdão-me a expressão, de pessoas que não sabem o que dizem e que utilizam estas questões da poluição, da contaminação, para fazerem disto um bicho de sete cabeças, quando afinal a explicação que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo aqui trouxe pareceu-me muito, para além de muito consistente, pareceu-me muito tranquilizadora relativamente às preocupações sérias que existem sobre esta matéria. A questão que lhe queria colocar, Sr. Presidente, à volta desta questão da base das lajes, porque tudo o resto sei que está muito bem informado sobre ela e que tem sobre ela também preocupações que vêm de há muito tempo, tal como eu as tenho também, mas a questão que lhe queria colocar era a seguinte. A Ilha Terceira é uma ilha pequena, é uma ilha redonda, o Conselho de Angra e da Praia quase se confundem e estou mesmo convencido que, não, que enfim, se houvesse uma reforma administrativa séria, eu sei, eu é que estou a dizer isso, não o Sr. Presidente da Câmara, mas se houvesse uma reforma administrativa séria hoje com a facilidade que há de comunicação, provavelmente até a nossa Constituição Administrativa em termos políticos podia ser outra que não aquela que existe hoje, enfim, esta tem séculos, como se sabe, de existência, mas isto refiro aqui para dizer que aquilo que acontece num ponto da Ilha Terceira, que é a base das Lajes, tem naturalmente uma repercussão muito grande em toda a ilha. A questão que lhe queria colocar é a seguinte: vê o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra alguma possibilidade de, por intervenção da Câmara Municipal de Angra, na dinamização do tecido económico da Ilha Terceira, vê o Sr. Presidente possibilidade da intervenção da Câmara poder, de alguma maneira, minimizar os danos que resultarão desta alteração que vai haver na base das Lajes e, em caso afirmativo, em que medida é que o Sr. Presidente equaciona essa possibilidade de contributo da autarquia angrense para a minimização desta questão? Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua compreensão e peço desculpa do tempo que tomei.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Bom, Sr. Presidente, Srs. Deputados, portanto, também a jeito de comentário e dizer que esta questão da poluição e aquilo que tem sido dito, inclusive aquilo que foi público nesta última semana sobre esta matéria, não tem contribuído em nada para uma boa gestão deste dossiê, porque de facto lançou sobre a água da Praia da Vitória uma suspeita que neste momento é imerecida. Portanto, houve um conjunto de senhores deputados do Parlamento Regional que enfim, tomaram um conjunto de posições e que não foram de maneira nenhuma positivos. Porque esta é uma matéria que, obviamente, aqui não estou aqui em defesa da Câmara da Praia, mas porque isto também acaba por dizer respeito à Angra, até porque nós partilhamos em boa parte uma redistribuição de água. Até agora, a qualidade da água de ambos os concelhos tem-se revelado, enfim, para cima de qualquer suspeita, e temos feito, inclusive a Praia da Vitória, através com a ajuda do LUNEC, tem feito análises de parâmetros relativamente exóticos, que não costumam fazer-se nas análises normais de água, e todos eles têm revelado a inexistência de qualquer contaminação. E, portanto, era importante também deixar esta mensagem, porque, de facto, aquilo que aconteceu nesta última semana não foi bom. Em relação a outra questão que diz, e diz com razão, nós temos 23 km de distância máxima entre dois pontos habitados na Ilha Terceira. Ou seja, se eu estiver em qualquer lugar, em qualquer povoado da Ilha Terceira, em 23 km estou no mais distante de todos eles. O que quer dizer que a economia da Ilha Terceira é totalmente integrada e, portanto, este problema não afeta apenas o Conselho da Praia de Vitória. Eu não tenho nenhuma estatística disponível sobre a percentagem dos trabalhadores da base que residem no território do Conselho de Angra, mas se não é metade, até pode ser mais. Nós temos 60% no Conselho de Angra, temos 60% da população da ilha e provavelmente teremos uma percentagem de trabalhadores que seguirá a métrica da população. No que diz respeito às empresas, porque esta questão dos trabalhadores da base e o efeito sobre a economia da base, aproveito também para chamar a atenção para isso, não tem a ver só com os trabalhadores da base e, aliás, nem tem a ver essencialmente com os trabalhadores da base. Tem a ver com a economia em geral, já que a maior parte do trabalho ou do emprego gerado pela base não é gerado através do emprego direto de pessoas que trabalham para a Força Aérea dos Estados Unidos, é para pessoas que trabalham para empresas que, por sua vez, têm contratos na base, desde as limpezas até o arranjo dos pavimentos. A base é uma espécie de pequena cidade em que os serviços municipais são fornecidos somente por equivalentes de serviços municipais por empresas. E a maior parte dessas empresas tem sede no Conselho de Angra, porque no Conselho de Angra é que tem a maior parte do tecido empresarial e, portanto, esta matéria afeta e afeta de forma muito profunda a economia de ambos os concelhos. A economia da ilha e, eu diria mesmo, a economia dos Açores, depois indiretamente. Mas, seguramente, o Conselho de Angra tem vindo a sofrer muito com esta perda de empregos, em particular com a perda de empregos no emprego menos qualificado, que tem a ver com a manutenção da infraestrutura. E isso teve uma grande redução nos últimos tempos, para além das questões que dizem respeito à restauração, que aliás era os militares da base e as suas famílias foram durante estas décadas uma espécie de turistas permanentes e que tinham, digamos, um peso importante na área da restauração, tudo isso desapareceu. os serviços pessoais, as pessoas que trabalhavam em casa de canos, portanto, estamos a falar de muita gente que trabalhava aqui. O que é que a Câmara de Angra pode fazer sobre esta matéria? Bom, as câmaras municipais têm atribuições na área da economia e a Câmara de Angra tem tentado desempenhá-las o melhor que pode. E há aqui duas iniciativas, estão neste momento em curso, que nós colocamos como iniciativas que podem ter dado uma resposta. Uma tem a ver com a criação do Parque Tecnológico da Terceira, uma iniciativa que está a ser feita em conjunto com o Governo Regional e que visa reaproveitar o antigo Hospital Militar da Terrachã, que já foi campus da Universidade dos Açores, que entretanto a Universidade mudou para outro sítio, e esse edifício, esse terreno está disponível e está-se a caminhar no sentido de lhe dar algum uso na área da tecnologia, com enfoque aqui nas questões em que na ilha há maior conhecimento, que tem a ver com o agroalimentar e tem a ver com as questões da biotecnologia, porque é esse também o centro principal da atividade da Universidade dos Açores no seu campus na Terceira, e é também aquela área em que na Terceira existe a indústria na área dos laticínios, na área do alimentar, e quer-se tentar dinamizar um parque tecnológico centrado com esta temática. A outra questão tem a ver com a criação de uma incubadora de empresas, que está neste momento, a sua iniciativa está a decorrer na cidade de Angra, em paralelo com outra na Praia da Vitória, que embora, enfim, coordenando a ação dos dois municípios, estamos a tentar repartir a temática de maneira que não tenhamos estruturas concorrenciais entre si, mas complementares, e no caso de Angra está-se a caminhar para uma área que é também complementar ao Parque Tecnológico e tem a ver com questões mais tecnológicas e mais voltadas para a prestação de serviços a estas áreas. E creio que são as duas principais iniciativas, para além, de, obviamente, de outra, que é um bocadinho paliativo e que a Câmara já tem vindo a fazer, creio eu, com grande sucesso, que é dedicar a maior parte do seu orçamento a dois programas, um programa ocupacional, nesta altura a Câmara tem 400 pessoas a trabalhar nesse programa, em colaboração com as juntas de freguesia, com várias instituições da ilha, que visa essencialmente ocupar as pessoas e a ocupação em questões como a limpeza de caminhos, de ribeiras, da orla costeira, enfim, um conjunto de questões. Creio que a ilha há muitas décadas que não estava tão limpa, infelizmente, neste caso, pela pior das razões, mas tem-se vindo a ocupar pessoas aí. E o outro tem a ver com a utilização dos fundos camarários para pequenos projetos. Nós repartimos dinheiro, cerca de 400 mil euros, pelas juntas de freguesia para pequenas obras nas respectivas freguesias, e repartimos também dinheiro por outras instituições, desde os impérios até às igrejas, até às associações culturais e outras, para que pudessem fazer pequenas obras nas suas sedes e por essa via ocupar pessoas. E temos conseguido investir, no conjunto, são cerca de 1 milhão de euros que se tem investido nestes programas, que são programas puros de criação de emprego. Isto foi acontecer em 2014, está a acontecer em 2015 e tencionamos mantê-lo durante os próximos tempos, porque isso é a questão fundamental, que é a geração de emprego e a manutenção do emprego. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora a palavra ao Sr. Deputado Lino Ramos, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara pela sua deslocação a esta Comissão, mas também pelo tom responsável, o tom sereno, alicerçado num conhecimento científico óbvio e que nos trouxe também um histórico apreciável para nos debruçarmos sobre esta matéria. Do ponto de vista formal, o CDS há muito que deixou claro que não está agradado pela forma como os Estados Unidos têm lidado com esta matéria. E gostaria de lhe dizer aqui pessoalmente, institucionalmente, mas também do ponto de vista institucional, nós entendemos, e o CDS entende, que esta é uma questão estratégica, mas a estratégica nacional não deve ser de forma alguma reduzida a uma política local e a um mero interesse local, e de forma alguma é sério se a transformarmos numa arma de arremesso político. Estão em causa interesses nacionais, estão em causa interesses do povo açoriano, mas está em causa o relacionamento com um país que é nosso amigo, no qual compartilhamos várias responsabilidades no mundo. E portanto esta questão deve ser entendida de uma forma séria, sem ruído que é prejudicial, como já tive a oportunidade de classificar algum tipo de ruído, e de forma alguma sem qualquer tipo de demagogia, porque os portugueses a residir nos Açores, os açorianos, não merecem essa demagogia. Há um conjunto de circunstâncias que são absolutamente factuais. E desde logo, a primeira circunstância é o facto do governo português ter optado, e bem, por uma situação de diálogo com os Estados Unidos para potenciar e proporcionar uma melhor solução para esta questão, porque parece-nos a todos que somos razoáveis, óbvio, que qualquer confrontação com os Estados Unidos da América a propósito desta questão não será propriamente uma confrontação inteligente da parte do governo português. Do outro ponto de vista, é óbvio que temos noção de que, e o governo português já deixou isso bem claro, que se há uma redução da presença militar dos Estados Unidos nas lajes, obviamente que deve haver uma redução das facilidades e das contrapartidas que estão indexadas a essa presença americana nas lajes. E a terceira circunstância, é óbvio que ninguém nesta sala ignora que o relacionamento e a forma de nos relacionarmos com os Estados Unidos a propósito desta solução é uma solução complexa, que não se reduz apenas a algumas tiradas demagógicas e a de apontar armas, entre aspas, a este governo ou a outro governo. Tenho a noção de que qualquer governo que estivesse no exercício das funções de soberania neste momento teria a mesma postura para com os Estados Unidos. É óbvio que ninguém, e nós muito menos, ignoramos a importância da base das Lajes para a economia dos Açores, de toda a ilha, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista do relacionamento e da forma como as pessoas nos Açores vivem e vivem esta circunstância. Mas também não podemos deixar e não podemos equacionar apenas o relacionamento dos Estados Unidos com Portugal, apenas à base das Lajes. O nosso relacionamento é, felizmente, muito mais lato, muito mais aprofundado, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista das nossas comunidades. Da mesma forma que os Estados Unidos têm uma comunidade de americanos a viver nas Lajes, nós, felizmente, temos uma comunidade portuguesa bem tratada e bem instalada nos Estados Unidos, onde procuraram uma forma de vivência e gostamos de os ver bem tratados. Já tivemos aqui a oportunidade de ter algumas visões sobre esta problemática, algumas mais exacerbadas, menos alicerçadas em factos científicos, mas gostaria de lhe perguntar, temos noção de que existe um plano de revitalização económica da Ilha da Terceira, apresentado pelo Governo, com um conjunto de soluções, a visão do Governo, mas eu gostava de lhe perguntar, Sr. Presidente, do seu ponto de vista, e tendo em conta o impacto na Ilha da Terceira, em particular no seu Conselho, de que forma ou quais são os investimentos e em que áreas é que poderíamos mitigar a menor presença dos militares americanos nas lajes. Portanto, de que forma é que se podia investir, em que áreas em particular, por forma a potenciar e a mitigar a sua saída. Depois, e porque já tive a oportunidade de se referir abundantemente à questão ambiental, e porque tem de facto um histórico e um conhecimento científico sobre esta área, gostava de lhe perguntar, Sr. Presidente, se no âmbito da fiscalização do plano de descontaminação dos solos aquíferos da Ilha da Terceira, se existe algum atraso na implementação deste plano, que avaliação é que faz da sua aplicação, quais são os principais resultados positivos de um processo de descontaminação que presumo que foi dado conhecimento ao Governo e aos municípios, e quais são os principais problemas deste processo de descontaminação que nos pode trazer. E cumprimentá-lo também pela forma como serena, como de alguma forma nos trouxe a ideia de que, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da segurança da saúde pública no que diz respeito à água, está longe de ser uma visão catastrófica, como muitos nos apontaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em relação à primeira questão, a questão que tem a ver com o plano de revitalização da Terceira, é um plano que tem essencialmente três grupos de atores ou três eixos de investimento. Um que tem a ver com as autarquias, em que quer a Câmara de Angra, quer a Câmara da Praia, com certeza que tem o seu máximo empenhamento em que o que lá está previsto se concretize. Outro que tem a ver com a ação da Administração Regional, então creio que o Governo Regional também tem feito o seu trabalho, e outro que tem a ver com o Governo da República, mas essencialmente numa relação com dos Estados Unidos, porque tem a ver com o investimento dos Estados Unidos, que obviamente terá que ser negociado e coordenado com o Governo da República. Sem relação às duas primeiras componentes, eu não tenho grandes dúvidas de que, não digo que se faça 100%, mas que com certeza que haverá um esforço grande no sentido de se concretizar o que está nesse plano. Em relação à terceira componente, eu tenho grandes dúvidas, porque há ali uma forte componente de investimento norte-americano que dificilmente o Estado português terá condições de obrigar ou de forçar, portanto dependerá de um acordo que seguramente será difícil de obter. Portanto, o plano tem esta grande incerteza. E esta incerteza vem parar exatamente à última pergunta que fez, porque a maior parte do dinheiro que está previsto no plano de revitalização para ser entregue pelos Estados Unidos ou da responsabilidade dos Estados do Governo da República tem a ver com questões ambientais e essencialmente com a questão da descontaminação. É esse o maior investimento que lá está previsto e é esse aquele que, do meu ponto de vista, menos certezas existe quanto à sua concretização. Isto porquê? Porque nós estamos a falar de uma descontaminação de solo, principalmente do subsolo da ilha, estamos a falar de uma descontaminação de um grande volume de material contaminado, material subterrâneo, em alguns casos material profundo, que necessariamente levará muito tempo e consumirá muito dinheiro para ser feito. Essa, obviamente, que é uma responsabilidade dos Estados Unidos, aliás, é uma simples aplicação do princípio do poluidor-pagador, portanto, obviamente, os Estados Unidos têm essa responsabilidade. É preciso garantir que, da parte dos Estados Unidos, há também a vontade e a disponibilidade para o fazer. Aquilo que tem sido feito até agora tem sido feito, do meu ponto de vista, razoavelmente feito, mas tem sido feito numa escala relativamente pequena, face às necessidades no que diz respeito à retirada de combustível do subsolo. Era preciso acelerar esse investimento e era preciso alargar também a zona de descontaminação aos dois polos em que essa contaminação é conhecida, uma na entrada da base, outra em torno dos reservatórios de combustível que estão na zona do polo, na Praia da Vitória. Esse trabalho necessariamente terá que ser feito. Existe do lado do Governo Regional de Informação Técnica, que eu conheço até 2012 diretamente e indiretamente posteriormente a isso, que tem sido fornecida pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. O Laboratório de Engenharia Civil tem tido um papel meritório nesta matéria, tem produzido os necessários relatórios e o necessário acompanhamento. Agora era preciso aprofundar e fazer com que este plano de descontaminação fosse acelerado, fosse alargado e tivesse a necessária continuidade. E volto a repetir o que disse há pouco, estamos a falar de algo que vai durar durante muitas décadas. Não é um trabalho que se faça agora e que fique resolvido. Não, há trabalho constante de retirada de água, de depuração dessa água, de reinjeção de água. Portanto, estamos a falar, basicamente, esta depuração que é feita é um conjunto de furos em que a água é retirada, é purificada e é libertada. E, obviamente, que é a mesma coisa que nós estamos a lavar uma esponja devagarinho, quer dizer que vamos ter que continuar a injetar água de um lado para retirar água do outro, portanto não se pense que é chegar lá e limpar, não é isso, é um trabalho continuado, um trabalho que tem que ser metódico e um trabalho extremamente caro. Esse trabalho deve ser financiado pelos Estados Unidos e é preciso garantir que assim acontece e que assim acontece num horizonte que está muito para além desta questão da redução da base. Estamos a falar de um horizonte que eventualmente estará para além da própria vida da base. E é importante perceber-se isto e não é uma questão imediata, é uma questão contínua. Com certeza continuará na agenda de quem estiver em cargos com responsabilidade nessa área, muito para além da nossa própria vida. Não estamos a falar de qualquer coisa de curto. Portanto, resumindo, em relação ao plano de revitalização, aquilo que é fundamental neste momento, dada a situação de desemprego que se vive na ilha, é a criação de emprego. E essa criação de emprego tem que incidir em duas áreas. Tem que incidir na área das pessoas que têm menores qualificações e que ao longo das últimas décadas essencialmente gravitaram em torno das duas principais indústrias que ocupavam, das atividades económicas que ocupavam este tipo de pessoas, a construção civil e a base. A base sempre ocupou, ao longo dos últimos 70 anos, muita gente com qualificações relativamente baixas. Basicamente as pessoas que prestavam todos os serviços, que faziam a manutenção de toda a infraestrutura. Esse tipo de emprego é necessário, é essencial que haja rapidamente condições para reempregar muitas das pessoas que perderam o emprego por esta via. A segunda área tem a ver com um emprego melhor qualificado e mais qualificado. A Base das Lajes foi também, ao longo de toda a sua vida enquanto estrutura, é a principal fonte dos melhores empregos na Ilha Terceira, do ponto de vista da remuneração e também é muito da qualificação. Pessoas que na altura tinham uma qualificação muito superior ao normal, os eletricistas, eu digo isto porque o meu pai foi toda a sua vida eletricista na base das Lajes, os canalizadores, enfim, todos aqueles profissionais com uma formação profissional que na altura era bastante superior à média do que existia na ilha, tiveram o seu emprego e da base das Lajes saíram também alguns, durante muitos anos, ordenados que em média eram superiores àquilo que a economia da ilha pagava. O que quer dizer que essa componente também está a desaparecer e é fundamental nós também investirmos na criação de emprego, até porque neste momento a Ilha Terceira, como aliás acontece no resto dos Açores, eu diria mesmo no resto do país, começa a ter um grupo muito alargado de jovens que fizeram formação avançada em múltiplas áreas e que não conseguem na economia da ilha encontrar forma de regressar e forma de se fixar. E a ilha tem vindo a perder muito daquilo que poderia ter do ponto de vista do crescimento económico, se fosse possível fixar as pessoas. Portanto, as questões essenciais neste plano de investimento, ou no investimento na ilha, agora passam por encontrar solução para cerca de 2 milhares de pessoas não qualificadas que precisam de emprego e para pelo menos 500 mil de pessoas qualificadas que também precisam de emprego. E nós precisamos de fazer investimentos que levem a isto. Claro que na área do menos qualificado, a forma mais eficaz e mais imediata tem a ver com a construção civil e, portanto, é preciso encontrar soluções que permitam a revitalização da construção civil, seja em termos de obras públicas, seja em termos de obras privadas, já que, quer nos dois setores, neste momento há uma quase paralisia. E, na outra área, pois temos o parque tecnológico, mas embora seja uma questão pequena, temos a questão da incubação de empresas e a tentativa de criar empresas com uma base tecnológica mais sofisticada, que permitam esse emprego qualificado, e creio que estas são as duas linhas mestras que nós precisamos, e quando digo nós, digo as autarquias e os dois governos precisam de investir, e depois já há a questão, que para mim é uma das grandes preocupações, que é de facto garantir que os Estados Unidos assumem como tarefa sua e permanente a questão da descontaminação do aquífero, num horizonte que tem que ser necessariamente muito alargado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminamos na primeira ronda com a intervenção da Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde ao Sr. Presidente da Câmara. Cumprimento a sua presença e também agradecer-lhe desde já a sua intervenção inicial e os contributos que nos deu, nomeadamente nas questões ambientais, circunstância que tão bem conhece e, portanto, trouxe-nos aqui informação importante. Mas, não obstante essa informação, creio que não podemos ficar descansados, até por aquilo que nos veio a dizer nas intervenções seguintes, relativamente às questões ambientais, nomeadamente à questão da descontaminação, que, como bem o Sr. Presidente reconhece, é um trabalho de bastantes anos, um trabalho difícil e que obriga a um grande investimento. E eu creio que aqui o que todos nós temos que pugnar e garantir é que os Estados Unidos cumprem, e se são pessoa de bem terão que o fazer, aquilo que foi o seu rasto de utilização daquele território durante todas estas décadas. E estas não são questões de menos importância. Eu creio que o acompanhamento feito por a entidade competente, nomeadamente pelo NEC, como o Sr. Presidente aqui referiu, é para nós um garante, para nós e para a população da Ilha Terceira, mas a vigilância sobre o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados Unidos nesta matéria é muito importante e essa é uma tarefa de todos, com responsabilidade primeira do Governo da República, porque de facto foi o Governo da República que sempre negociou e tem a capacidade de negociar, não é nem nenhum Presidente da Câmara da Ilha, nem tampouco o Governo Regional, mas sim o Governo da República tem que ter firmeza nesta negociação. Depois, Sr. Presidente, falou-nos aqui na sua última intervenção num ponto que é essencial e que tem a ver com a estratégia no imediato para acudir a uma situação que é de veras preocupante, caótica, porque de facto aquela população fica desempregada. Portanto, não foi só agora, portanto o processo não começou agora, como já nos disseram, outras intervenientes, o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores e também o Sr. Presidente da Câmara da Praia da Vitória. Muitos postos de trabalho se foram perdendo por aquela decisão da proibição do acompanhamento dos civis, portanto, na ilha, e, portanto, de facto, era essa situação que era geradora de muitos postos de trabalho, nomeadamente de postos de trabalho menos qualificados, assim se quiser, e portanto o que é facto é que já muito desemprego aconteceu e muitas situações aflitivas aconteceram por essa circunstância. Agora, portanto, prevê-se, digamos que a machadada final relativamente a novos desempregados e, portanto, vamos ficar com uma situação na ilha, como toda a gente conhece, com uma taxa de desemprego que ronda aos 25%, com quebras imensas no produto interno bruto da ilha, com todo este problema. E por isso o Bloco de Esquerda tem defendido que se lance um plano de emergência imediato, um plano de emergência que acuda a estas situações de aflição, porque é verdade que estrategicamente tem que haver uma política de criação de emprego logo, investimento para que isso aconteça, para reconversões profissionais e até qualificação profissional, é necessário que isso também aconteça. Os empregos de ontem podem já não ser os empregos de amanhã e é necessário formação e qualificação para as pessoas, mas temos um problema de emergência. E esse problema de emergência passa por um plano que tem que ser de emergência, como o próprio nome indica, e tem que ser assumido pelo Governo da República. Eu dispenso as críticas que temos feito ao comportamento do Governo português relativamente a esta situação, que era previsível, não é de agora, e portanto pelo seu laxismo no acompanhamento desta questão. Dispenso ainda as considerações que o Bloco de Esquerda tem relativamente à base das lajes e àquilo que entendemos que deve ser o futuro, até tendo em atenção a posição geoestratégica dos Açores e aquilo que entendemos que deveria ser o futuro na ilha. Mas, de qualquer forma, o que se coloca aqui é exatamente, neste momento, dois patamares de medidas. Uma, primeiras medidas de emergência, com indenizações para as pessoas, indenizações acrescidas, até porque não vão encontrar trabalho tão rapidamente, e também investimentos na criação de emprego. E por isso, Sr. Presidente, o que lhe queria colocar é qual é o seu sentimento sobre a posição do governo português, nomeadamente na área da economia, porque é disso que estamos a falar, para investimento no sentido de se criar imediatamente um plano de emergência que acuda à situação de emergência que estas famílias e que toda a ilha está a passar. E, portanto, parece-me que numa primeira fase este plano de emergência, numa segunda fase todos os outros planos terão que vir, nomeadamente a questão da criação de emprego, sendo que depois as questões ambientais já ficaram aqui mais ou menos vistas e que não nos deixam descansadas e que precisa de um acompanhamento. Era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em relação a esta questão de um plano de emergência e as questões da indemnização e do que fazer com as perdas de emprego, há aqui duas questões que merecem ser separadas. A primeira tem a ver com aqueles que são trabalhadores diretos das forças dos Estados Unidos. Esses têm um regime especial que está em vigor desde 1996-97, quando houve a última grande redução da força laboral na base das lajes, e então, em conjugação entre o Governo da República e o Governo Regional na altura, foi criado um mecanismo que felizmente sobreviveu miraculosamente a todas estas medidas de corte das pensões e dos mecanismos de aposentação, que eu saiba, ainda está em vigor dessa altura, creio que por esquecimento. Felizmente que assim o é, porque isso vai permitir que esses trabalhadores tenham, os trabalhadores diretos dos Estados Unidos, tenham um mecanismo que é relativamente generoso de aposentação, quer do ponto de vista da idade, quer do ponto de vista do próprio cálculo da pensão. Pior do que esses estão aqueles que dependem de outras entidades e que nada beneficiam deste mecanismo e que são a maioria daqueles que neste momento estão desempregados. Porque eram trabalhadores, quer trabalhadores dos trabalhadores domésticos ou com uma relação direta e em muitos casos uma relação não legal, ou seja, não correta do ponto de vista fiscal, pessoas que simplesmente trabalhavam para as famílias norte-americanas e que recebiam sem qualquer relação com a Segurança Social ou com o Fisco e que obviamente ficaram sem nada e nada podem reclamar. E aqueles que são o maior número, que trabalhavam para empreiteiros ou para outras entidades e que obviamente não estão abrangidos por esse mecanismo. Esses trabalhadores realmente precisam de uma particular atenção e isso passaria, provavelmente, se a generosidade da República aí chegasse, pelo alargamento de um regime semelhante àquele que se aplica aos trabalhadores diretos dos Estados Unidos, a esses outros trabalhadores, porque de facto no desemprego não é distinguível quem é que trabalhava para os Estados Unidos ou quem é que trabalhava para alguém que trabalhava para os Estados Unidos. E portanto criou-se aqui uma situação de grande desigualdade entre os trabalhadores diretos e os indiretos que deveria ser suprida. E portanto essa é uma questão urgente e essencial. Uma outra questão que também aqui trouxe e que é importante tem a ver com a criação de medidas de emergência e questões que têm a ver com a estimulação da atividade económica na ilha. Bom, a questão da economia é essencialmente uma responsabilidade dos órgãos do governo próprio, ou seja, a economia é uma matéria da responsabilidade do governo regional, mas obviamente o governo regional agradeceria, creio eu, não quero estar aqui a falar em nome do governo regional, mas eu creio que uma colaboração seria mais do que bem-vinda numa situação dessas. O governo regional lançou, em colaboração com as autarquias e com outras entidades, um plano de revitalização da ilha. Esse plano de revitalização, não quero repetir o que é porque tem três eixos. Um dos eixos cabe essencialmente à República, esse eixo precisa de ser devidamente acautelado. E há aí enormes responsabilidades da parte da República. O senhor Secretário de Estado da Economia esteve na Testeira há cerca de 2 semanas, eu tive a oportunidade também de falar com ele sobre estas matérias e creio que ele recolheu a informação necessária para que o Governo da República, por intermédio do Governo Regional e por intermédio, desejavelmente, através do plano que já está neste momento apresentado e que já é conhecido de todos nós, deveria também colaborar. E essa colaboração passa, quer por questões de natureza puramente financeira, portanto, do financiamento, mas também por questões de natureza fiscal, que é outra área em que há uma responsabilidade repartida entre a região e o Governo da República, que é importante que da parte da República houvesse esse entendimento no sentido de, do ponto de vista fiscal, colaborar nas vertentes que lá estão. Mas mais importante que isso, e reforço aquilo que disse, e quero também dizer a minha concordância, tem a ver com o relacionamento com os Estados Unidos. E tem a ver essencialmente com, não querendo voltar atrás, com a questão de garantir que os investimentos necessários à descontaminação, à limpeza, à demolição de edifícios, à reposição de estruturas, é de facto financiado por parte dos Estados Unidos. E essa é uma responsabilidade do Governo da República, que o Governo da República deve, com certeza, colocar entre as suas prioridades neste relacionamento, porque, caso contrário, o que vai acontecer é que vai ficar o Governo da República com uma herança de muitos milhões, para não dizer muitas centenas de milhões de euros, que obviamente depois terá alguma dificuldade em financiar ao longo das próximas décadas. É preciso garantir que, de facto, os Estados Unidos assumem nesta matéria, de forma vinculativa e transparente, as suas responsabilidades, o que até agora não tem sido feito. E isso é uma questão que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Defesa devem colocar no topo das suas agendas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Presumo que tenha terminado. Vamos entrar então na segunda volta. Tenho já 3 deputados inscritos. Nesta segunda volta, Sr. Presidente, cada deputado terá 2 minutos e depois o Sr. Presidente responde em bloco. Eu iria passar a palavra por ordem de inscrição. Em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Jorge Rodrigues Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, apenas 2 questões. Uma, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Angra. Em relação ao pedido ao laboratório do LNEC, na altura foi exclusiva responsabilidade e exclusiva iniciativa do Governo Regional. Depois, como é que foi aceito, perante, como é que foi negociada os resultados desse relatório e desse acompanhamento que o LUNEC fez com o Governo da República e, neste caso, também com os Estados Unidos? E também, finalmente, todos nós sabemos que os impactos da redução da base das lajes já estão a resistir pelo menos já há 2 anos. E, infelizmente, também a economia da Ilha de Terceira também é muita agricultura e, infelizmente, o sector leiteiro vive também alguns dias complicados, não só na ilha, mas com principal ênfase na Ilha da Terceira devido à recente descida do preço do leite. Ou seja, são duas situações que acabam por ter um peso bastante acentuado na economia da Ilha Terceira. E sendo assim, gostava de perceber qual era a sua opinião sobre a atuação do Governo da República, nomeadamente na criação deste grupo de trabalho, que só foi criado há um mês, salvo erro, e quando, por exemplo, nós já há 2 anos consecutivos que pedíamos que fosse criado um plano de revitalização para a Ilha Terceira. E, por exemplo, este grupo foi acompanhado pela mais recentemente tivemos a visita do Secretário de Estado da Economia. Se não acha que este trabalho já devia ter sido feito há mais tempo para tentar minimizar mais cedo esta questão? Muito obrigado.
Sr. Deputado Joaquim Ponto, Partido Social Democrata.
Para a questão que vou colocar decorre daquilo que foi dito aqui pelo Sr. Presidente da Câmara. E penso que foi posto aqui o ponto certo e a preocupação maior na sequência de todo este problema da base das lajes. Este problema soma-se a um outro que já, ou a outros que já existiam nos Açores e que existem no país e existem na Europa de uma maneira geral, mas que nos Açores se sentem de forma muito gravosa, que tem a ver com o problema do emprego. E o emprego, naturalmente, o emprego gera rendimento e o rendimento faz com que as economias funcionem. E o Sr. Presidente da Câmara pôs aqui a questão das tais 500 meio milhar de pessoas qualificadas que procuram um emprego e 2,5 milhares de pessoas menos qualificadas que também procuram um emprego e, portanto, há aqui uma situação muito séria que tem que ser encarada também com muito empenho e com muita responsabilidade. E é nesse ponto que eu queria pedir aqui ao Sr. Presidente da Câmara de Angra a sua sensibilidade como responsável político. E essa opinião tem a ver com o seguinte: o Sr. Presidente da Câmara referiu aqui no plano de revitalização há 3 vertentes, a vertente nacional, a vertente regional e também a vertente dos Estados Unidos da América. Essa dos Estados Unidos da América é aquela que naturalmente nos causa maior embaraço e aquela que nos causa maior preocupação, porque dentro de portas mais ou menos as coisas tenderão a resolver-se. A questão que eu queria colocar é, tendo em conta este, que é também o seu raciocínio, eu presumo que sei a resposta, mas gostava era de a ver confirmada da sua parte. Como é que o Sr. Presidente da Câmara de Angra entende que seria melhor para o interesse dos Açores a posição que esta Assembleia da República venha a tomar relativamente a esta matéria? Ou seja, é preferível que a Assembleia da República tenha uma posição, digamos, consensual, unida, todos os partidos, todas as forças políticas acordando numa posição que defenda os interesses dos Açores e os interesses da Ilha Terceira relativamente a esta matéria, mas numa posição que seja consensual a nível nacional, ou se entende que é preferível que esta posição seja repartida pelas forças políticas que aqui existem, cada uma tomando a posição que achar que deve tomar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Partido Socialista, Carlos Enes.
Muito obrigado. Só uma questão também muito rápida, para dizer que no projeto de resolução que o Partido Socialista apresentou, uma das nossas propostas consistia numa solicitação ao Governo para que ele preenchesse quadros de organismos que estão precisamente dependentes do Governo da República, nomeadamente aqueles que se possam estar relacionados com tribunais, PSP, GNR, etc. Ora, este é um problema que já foi aqui falado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, portanto aqui há de facto uma necessidade de se preencher de alguns destes quadros e a pergunta que ele coloca se no Conselho de Angra também existem, portanto, vagas por preencher em organismos que estejam dependentes do Governo da República e que o preenchimento desses quadros, de certo modo, iria também contribuir para uma dinamização da vida económica local. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Último inscrito, Sr. Deputado Lino Ramos, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, até pela resposta focada e objetiva que me deu relativamente à última intervenção. Vou tentar manter-me em perguntas focadas e objetivas, não lhe vou perguntar sobre a agricultura e sobre os efeitos do passado da agricultura, porque seria tentado eventualmente a pronunciar sobre algumas coisas que o Governo da República tem que devolver em função da atuação do anterior Governo, isso não é da sua responsabilidade, mas portanto vou-me tentar manter focado. E mantendo focado, referi-lhe há pouco que as relações entre Portugal e os Estados Unidos vão para além de apenas das Lajes, há uma fundação que trata exatamente do desenvolvimento e do acompanhamento das relações luso-americanas, o que é que achava de diligenciar no sentido da instalação na Ilha da Terceira, preferencialmente no seu concelho, de uma delegação da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e para a prosecução dos objetivos desta fundação. O que é que achava, por exemplo, Sr. Presidente, a criação nas instalações da base das Lajes, naqueles edifícios que agora não vão ser utilizados, de, por exemplo, uma Academia de Formação Técnica Superior em termos de meteorologia aeronáutica e marítima no âmbito da estruturação do modelo de ensino. Aliás, esta é uma proposta da própria Universidade dos Açores. E o que é que achava, Sr. Presidente, por exemplo, da criação nas instalações da base das Lajes, de um centro de urgência médica em coordenação com o serviço de SARS, instalado pelo Governo da República. Isto são tudo medidas objetivas que promovem e criam empregos, a maior parte destes empregos qualificados, podem de facto contribuir para a diminuição do desemprego que potencialmente ocorrerá com a diminuição da atividade das Lajes, e são tudo, e se reparar, não disse apenas medidas que são da responsabilidade do Governo Regional. Indiquei medidas que podem ser da responsabilidade do Governo Regional, medidas que podem ser de responsabilidade do Governo da República e outras que até podem ser medidas que têm a ver com a atividade de uma fundação de direito privado. Portanto, é para indicar que neste contexto isto não é uma questão política, não é uma questão local, é uma questão em que todos somos poucos para contribuir para a sua solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Não havendo mais inscrições de senhores deputados, Sr. Presidente, para terminar aqui o nosso debate e a nossa audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, tentarei responder às questões, mas também, exatamente porque é jeito de intervenção final, tentando agora somar as partes. Em relação à questão do estudo que foi encomendado ao LNEC, ele foi encomendado por iniciativa do Governo Regional, mas foi uma iniciativa coordenada com a Câmara Municipal da Praia da Vitória, que na altura era a entidade que, enfim, em primeira linha sentia a sua necessidade, dadas as suspeitas que ao tempo foram lançadas sobre a qualidade da água que era distribuída na rede de abastecimento doméstico da praia. E, portanto, foi coordenado. Os relatórios que foram obtidos estão do conhecimento da Câmara Municipal da Praia da Vitória, dos dois governos, e eu creio que, embora essa seja uma responsabilidade, obviamente, do Governo da República, provavelmente dos Estados Unidos, com certeza os conhecerão, porque os relatórios entregues pelo NEC devem ter circulado, pelo menos, entre os dois comandos, já que eles eram também entregues aos comandos da base. Portanto, são conhecidos todos os intervenientes, é uma responsabilidade partilhada, foi uma iniciativa do Governo Regional que, ao tempo, achou que o LNEC era a entidade nacional melhor posicionada, até porque tinha algum grau de neutralidade e algum grau de distanciamento em relação àquilo que estava a acontecer, e reporte-me a 2007-2008, e creio que foi uma decisão bem tomada e uma decisão que produziu bom trabalho. Eu volto a sugerir ao Sr. Presidente da Comissão que esses relatórios sejam também presentes aos senhores deputados e que os técnicos que participaram, se os senhores deputados assim acharem interessante, com certeza poderão falar e com maior propriedade, porque conhecem profundamente esta questão. E estão aqui ao lado no LNEC, que não estão muito longe. Em relação à questão da economia da terceira, de facto há um conjunto, nós estamos a viver aquela teoria da tempestade perfeita, é que além do fundo de crise económica geral, juntou-se a questão da base das Lajes e também agora se está a juntar, e de forma muito aguda, a questão do setor leiteiro, como aliás bem conhece. O que acontece é que na terceira há uma situação de monopólio, formalmente é um oligopólio, mas na verdade é um monopólio, já que a grande maioria, mais de 90% do leite é entregue numa única fábrica, fábrica essa cuja maioria de capital é de uma empresa que, na verdade, tem uma posição concorrencial em relação aos produtos da terceira. Ou seja, há aqui um conjunto de interesses contraditórios que estão a causar sérios problemas à lavoura da terceira, e a lavoura da terceira é, continua a ser, e com certeza que será ao longo das próximas décadas, o setor mais importante da economia da ilha. E, portanto, tudo isto está, digamos, a somar-se e a sobrepor-se e leva a uma situação muito difícil sobre, particularmente sobre um aspecto que tem a ver com as expectativas. As expectativas depois acabam por influenciar todo o resto e, portanto, nós temos de facto esse problema que creio que acaba por ser o mais importante e o principal e a principal preocupação dos diversos atores da ilha, que é esta junção destes efeitos negativos todos. Quanto ao tempo de intervenção, pois de facto o tempo de intervenção poderia ter sido mais longo, mas também é verdade que houve negociações e houve um conjunto de entendimentos sobre se deveria falar no assunto publicamente ou não, antes do tempo ou não. Ou seja, eu, como não estive por dentro destas matérias, preferia não pronunciar sobre elas, porque eu não sei quais foram as razões que determinaram os timings de cada um dos atores. Esta é uma situação complexa que envolve um conjunto de relacionamentos com os Estados Unidos e relacionamentos entre os governos e relacionamentos também entre ministérios e conjunto complexo de questões. E, portanto, eu preferia, porque não tenho um conhecimento direto da matéria, não estar a falar sobre algo que eu não conheço de primeira pessoa. Em relação às questões do emprego e aquilo que deve ser a posição da Assembleia da República, eu creio que devemos, obviamente, sem prejuízo das posições que cada força política legitimamente deve ter, tentar obter uma posição tão consensual quanto possível, já que esta vai acabar por ser uma questão que se vai colocar numa negociação entre o Estado português e os Estados Unidos. A posição na Câmara de Angra foi esta. A Câmara de Angra, numa negociação entre todas as forças políticas representadas na Câmara, chegou a um entendimento e conseguiu aprovar por unanimidade uma posição sobre esta matéria, o mesmo tendo feito a Assembleia Municipal e o mesmo tendo feito o Conselho de Ilha da Terceira. E o Conselho de Ilha, para aqueles que não estão familiarizados com o órgão, um órgão que junta, para além das autarquias, junta representações das forças sindicais, das organizações patronais, os deputados eleitos pela ilha, ou seja, é um órgão plural que tem uma representação transversal à sociedade. E foi possível, embora com algumas dificuldades e com a necessária negociação que teve que ser feita, entre os diversos atores políticos, conseguiu-se chegar a posições de unanimidade. Portanto, eu não vos estou a pedir unanimidade, obviamente, nem me cabe a mim dizer isso, o que vos estou-vos a informar que esta matéria foi encarada assim na ilha, quer na Câmara, quer no Conselho. Em relação à questão do preenchimento de quadros, essa é uma questão muito importante, porque neste momento está em abertura, ainda não está inaugurado, mas já está a funcionar, por exemplo, um estabelecimento prisional na terceira que precisa de recrutar praticamente todos os seus guardas prisionais. Estão em falta, na maior parte dos serviços do Estado na ilha, imensos trabalhadores. A verdade é que o que tem acontecido tradicionalmente é que o recrutamento é feito aqui e a maior parte das pessoas que lá trabalham são pessoas que vão de cá para lá e que raramente lá se aguentam e que leva a que estes serviços funcionem sempre em regime de rotatividade. Obviamente que as pessoas também precisam de empregos aqui, aceitam os empregos lá, mas não ficam lá muito tempo, transferem-se para cá logo que podem, vão lá uns tempinhos fazer os mínimos necessários. É óbvio que haveria toda a utilidade se neste processo de recrutamento fosse feito um esforço local. E começava por uma coisa tão simples como fazer as entrevistas e fazer os concursos lá. Porque quando fazem concursos centralizados, quem lá vive e não tem o dinheiro para o avião, a disponibilidade para cá vir, pois está imediatamente excluído do concurso. Tão simples como isso. Portanto, passaria por isto. Além de que não parece que fosse nenhuma ofensa à Constituição da República criar mecanismos de preferência para quem lá estivesse. Aliás, eles já foram feitos e já passaram o crivo do Tribunal Constitucional em relação ao pessoal docente. Há um acórdão do Tribunal Constitucional sobre essa matéria que validou essa possibilidade exatamente pela mesma razão, pela necessidade da garantia de estabilidade dos quadros. Portanto, não há nenhum impedimento, nem de natureza constitucional nem outra, para que se crie um mecanismo de preferência na contratação de pessoas para estes serviços na Ilha Terceira. No caso do pessoal docente, é inclusive nos Açores inteiros, na Ilha Terceira, e é um mecanismo que continua em vigor. Portanto, eu veria como uma excelente ideia que isso fosse feito. A questão da FLAD, pois com certeza esta é uma reclamação antiga da ilha, até porque a FLAD foi criada essencialmente com os dinheiros da base das lajes e investimento nos Açores foi pouco ou nenhum. E, portanto, é uma questão histórica, obviamente que seria bom que assim fosse e seria bom que a FLAD tivesse uma presença bem mais ativa do que aquela que tem tido até hoje na terceira, em particular no Conselho de Angra do Heroísmo. E as outras questões que levantou, algumas delas são propostas, algumas delas inclusive eu como membro da Universidade por outra via também sou participante e obviamente que era importante que nós nos encontrássemos uso para a infraestrutura que permitisse manter o tal emprego qualificado que eu há bocadinho falava. Todas as iniciativas que apresentou são excelentes iniciativas, eu acrescentaria outra e que tem a ver com na criação de uma estrutura de busca e salvamento, o que implicaria a transferência do navio da Marinha de Guerra Portuguesa que está neste momento no Porto de Ponta Delgada em permanência para o Porto da Praia da Vitória, onde tem uma estrutura militar que não interfere com o tráfego civil, o que não acontece no Porto de Ponta Delgada, e permitiria unificar a estrutura de busca e salvamento na componente aérea e marítima, criando uma estrutura aeronaval que permitiria dar outro uso e que também traria alguns empregos para a terceira, ou seja, transferindo parte do comando da Armada para a base das Lajes, onde agora tem edifícios vazios, não precisa de fazer qualquer obra, só precisa mesmo de se instalar. Portanto, todas as outras iniciativas que disse são boas, há outras que têm circulado pela imprensa, umas melhores, outras piores, pois acho que nesta altura todas as ideias são bem-vindas, desde que tragam emprego à ilha. Muito obrigado. Comer.